Fala, gibizeiros e gibizeiras! Você está no meu, no seu, ou melhor, no gibi nosso de cada dia. Eu sou Léo Pomieri e hoje, queridos amigos, vai ser o seguinte, tá? O ano passado, né, com o anúncio das Marvel Epic Collections, eu tinha chamado o meu querido, né, Maurício dos Sete Jagunços para a gente falar aqui sobre alguns quadrinhos que a gente gostaria que aparecessem nas épicas, inclusive alguns deles de fato foram anunciados e já foram publicados. Levando em consideração essa parada que a gente está no começo do ano, já rolaram alguns anúncios tal para esse ano, eu resolvi fazer um negócio seguinte que, se tudo der certo, a gente vai fazer todo ano, que é a lista de desejos de quadrinhos para 2024, né? Porque, assim, sai muito quadrinho legal lá fora, tem muito quadrinho que falta republicação aqui no Brasil, tem muitos quadrinhos que a gente está esperando serem republicados, mas é aquela parada, né? Vai sair o dia que as empresas que têm as licenças aqui no Brasil resolverem publicar para nós, né? E tem também a demanda do público. Só que esse episódio eu vou fazer com dois convidados especiais aqui. Um deles, você já conhece, é o meu querido Argel. E aí, Argel, como é que você tá?
Fala, pessoal. Tô aqui hoje só com coisa boa, que eu tô torcendo pra que saia no Brasil o mais rápido possível.
É isso aí. E também estreando aqui no Gibi Nosso de Cada Dia, né? Porque o Argel já participou comigo naquele episódio sobre Hokuto no Ken, né? E o Argel, né, também é o dono lá daquele canal bacanudo HQ Rústica. Mas depois o Argel faz um jabazinho pra vocês. E também, pela primeira vez aqui aparecendo aqui, eu tô muito contente de estar gravando com esse camarada aqui, que a gente já tem uma interação já faz um bom tempo nas redes sociais. Eu acompanho a vida dele nas redes sociais, ele acompanha a minha também. E agora, finalmente, acabou dando certo dele estar participando aqui comigo e também um orgulhoso apoiador do Gibi Nosso de Cada Dia também, nosso querido Igor Meda. Seja bem-vindo, meu querido.
Boa noite. Feliz pra caramba. Eu tô com aquela sensação do fã que tá assistindo o show, o artista diz, sobe no palco e dá uma canja comigo. É isso que eu tô sentindo aqui hoje, aqui. Feliz pra caramba.
Ah, que isso, meu querido. A honra é minha, né? Na verdade, eu fico muito contente, né, de ter conseguido, nesse período que eu tô com esse podcast de gibi, esse simples podcast de gibi, ter feito muitos amigos, né, na podosfera, amigos na, entre aspas, gibisfera, que o pessoal chama aí, e também feito bastante, conhecido outras pessoas de outros âmbitos. Eu conheci muita galera de área de games, cultura pop, eu conheci bastante gente legal. Alguns já participaram aqui do Gibi Nosso de Cada Dia, outros eu fui participar em seus podcasts, né? E o Igor é uma das pessoas aí que veio nessa leva de pessoas que são ouvintes de Gibi Nosso de Cada Dia. A gente começou um papo legal e é aquela parada, gente, né? Eu sou de uma época que, quando a gente encontrava pessoas que tinham o mesmo gosto que a gente fazia festa. Era uma parada assim, nossa, que da hora, né? Hoje em dia é um pouco diferente, né? Porque é muito competitivo esse negócio de internet. Tem cara que, tipo, o cara gosta da mesma coisa que eu, vou queimar o canal do cara, vou queimar o podcast do cara, vou queimar o site do cara, né? Mas eu não sou dessa época. Eu sou de uma época onde que, pô, encontrava o cara, rapaz, você lê esse gibi também? Nossa, que da hora, você viu quando aconteceu aquilo? E era assim, a gente cresceu assim, eu sou dessa turma. Então eu gosto de agregar, né, esse tipo de amizade e trazer isso aqui para dentro desse podcast, que é, em sua essência, totalmente underground. Então eu tô muito contente com a presença tanto do Argel, né, que já tá aí no, com seu canal de YouTube e tal, e o Igor, que é um profissional da área de marketing e publicidade, que eu também acompanho bastante aí, que eu gosto muito também do trabalho dele, não só falando de gibi, mas ele também falando aqui de outras coisas aí que eu tô sempre acompanhando. Então é um prazer vocês estarem aqui comigo hoje.
Léo, só uma curiosidade, aproveitar que você falou da diferença de geração.
Pode falar.
Um dos meus amigos de infância, que a gente é amigo há 30 anos, inclusive o nome dele eu escolhi para ser o nome do meu filho. Uhum. A gente começou a amizade pirralho no colégio, porque eu cheguei com X-Men debaixo do braço, ele chegou com X-Men debaixo do braço, chegou na hora do intervalo de turmas diferentes, olhou pro outro e disse, tu lê gibi eu também? Como era uma coisa muito raridade, era uma coisa muito dos párias no colégio, os nerds, a gente construiu uma amizade de 30 anos que começou com duas pessoas com o mesmo gibi debaixo do braço.
Aí, ó, você tá vendo? É esse... Não, é esse tipo de coisa, né? É esse tipo de coisa que eu fico contente, né? Quando a gente fala em gibi, quando a gente traz a nostalgia aqui pro gibi nosso de cada dia, quando eu comento tão apaixonadamente de alguns gibis, de passagens que foram importantes da minha vida, sempre, e sempre assim, eu posso dizer pelo menos 80% das situações foram muitas amizades que eu fiz com isso, justamente assim também, Igor, né? As amizades mais duradouras que eu tenho na minha vida são de pessoas que eu conheci nesse âmbito, né? Tanto é que lá a galera que me escuta também no Crossovercast, né, sabe lá, o Juca, o Andrei, são caras que eu conheço há anos, sabe, há muito tempo, e a gente começou por causa de gibi. Então é a mesma coisa. Hoje a gente tá lá dando risada, cada um tá pra um canto trabalhando, vivendo sua vida, mas a gente começou por causa de gibi, entendeu? E até hoje a gente fica falando de gibi, né, no WhatsApp, por causa disso que a gente gosta. Cara, é uma felicidade imensa ouvir esse tipo de coisa, cara. São relatos assim que aquecem o coração. Então vamos lá, vai funcionar o seguinte aqui hoje, né? Eu tenho uma lista de desejos, o Argel tem uma lista de desejos dele e o Igor trouxe uma dele, né? Nós vamos começar falando aqui o que cada um aqui vai querer, a gente vai comentando, obviamente, se já leu a publicação que a gente deseja aí, que a Panini, que a Conrad, Pipoca e Nanquim, Comic Zone, Indivisível Press, que é essa nova editora bacanuda que tá trazendo uns títulos legais aí, ou qualquer outra aí do mercado que estiver ouvindo o Gibinós de Cada Dia aí, já fica de ouvido aqui, né, pra ver se é possível adquirir a licença, adquirir essa publicação, trazer essa publicação, né? Depois do que foi feito aí com o Spawn nos últimos tempos, eu tenho certeza que a Panini ouve o Gibinós de Cada Dia. Pelo menos alguém de lá, eu tenho certeza que ouve o Gibinós de Cada Dia.
A esperança,
mas eu acho que tem gente ouvindo sim, entendeu? Porque o episódio mais recente de Spawn fez um sucesso danado, entendeu? Então o pessoal nos outros episódios anteriores fez um sucesso danado e algumas das dicas que eu apliquei, que eu comentei no episódio do ano passado, né, se concretizaram em realidade, acabou se concretizando em realidade. É culpa minha? Com certeza pode ser, não ser, tá, gente? Eu só tô conjecturando, mas que quem sabe alguém ouve, né? Pensou, olha, cara, já ouvi em algum lugar que podia ser começar por aqui. E acabou dando certo. E o episódio que eu fiz o ano passado com o meu querido Maurício, a mesma coisa. Teve muitas audições, é top 10 episódio do Gibinós de Cada Dia, e algumas daquelas Epic Collections foram anunciadas, entendeu? Eu não sei até onde é o nível, tá, gente? Isso daqui a gente tá brincando aqui, que alguém pode estar ouvindo bastante e tal e tudo mais, mas é aquela parada, o boca a boca é uma parada forte, é uma propaganda forte, e alguém pode estar indo atrás para ir atrás dessas publicações que a gente vai falar. Tá bom? Como o Igor é o estreante aqui no Gibinós de Cada Dia, então, Igor, por favor, faça as honras e diz aí, o que você deseja que seja publicado em 2024?
Opa, que honra! Antes de tudo, desculpa, Panini, eu acho que eu posso reclamar de vocês em algum momento, mas sem levar para o coração. A primeira coisa que eu queria que fosse publicado aqui é o encadernado dos Novos Titãs com a saga Caos Total.
Nossa! Porque
eles saíram da fase do Marvel Wolfman com Tom Grumet. Na hora que a parada ia cair nos anos 90, ia vir Fantasma, ia vir muita mudança, poxa, a Dona Troia ia crescer, ia vir a galera do futuro, eles pulam direto para a fase do Geoff Johns. Eu disse, caramba, uma das sagas mais icônicas dos Novos Titãs, que é a saga Caos Total, que existe o encadernado gringo, tá pronto, a Panini pulou. Eu comprei a versão gringa, porque eu sou muito fãzaço dos Titãs e dessa fase especificamente, e sou um defensor dos anos 90, mas, Léo, eu acho que isso daí foi um crime a Panini ter pulado. Eu acho que seria muito massa se saísse em 2024, até para continuar a coleção, para não ficar com uma lacuna.
Olha, eu concordo plenamente com você, eu arrepiei aqui com essa, que, cara, Caos Total, aqui no Brasil, quando foi publicado, sofreu os famosos cortes, tá? Pra quem já pegou isso daí pra ler aí na gringa, alguma parada tal, sofreu, mas deu pra entender lá, a Abril conseguiu fazer as ligações necessárias que a gente precisava ali pra poder tá lendo isso daí. O legal de tudo isso, né, que é um arco dos Titãs poderoso. Quando a gente fala arco dos Titãs poderoso, para quem já leu os Titãs aí do Marvel Wolfman com o Pérez, né, um foco de desenvolvimento pessoal entre os personagens era muito grande. Então, tipo assim, e olha só, para um título assim que começou lá no comecinho dos anos 80, varou os anos 80 com uma qualidade alta, né? Porque quando a gente fala qualidade alta, pros anos 80, a qualidade tem que ser alta. É muito alta mesmo. Trabalhando vários arcos importantes, vários envolvimentos, arcos aí, inimigos icônicos, né? E, cara, quando chega em Caos Total, né? Quando eles vão enfrentar o Lorde Caos, que é o filho da Dona Troy, né, cara? E tem um desenvolvimento absurdo da personagem, que é a Dona Troy, que a gente acabou conhecendo naquele período de Crise Infinita, sabe? Antes de Crise Infinita, sabe? Era aquela Dona Troy, a Dona Troy forte, a Dona Troy que impunha muito mais respeito. Não que na época dos Titãs ela não impunha respeito, mas a Dona Troy, depois desse arco, ela se torna o que faz todo mundo gostar tanto da Dona Troy quando
lembra dela. E um detalhe, Léo, ela passou a ter camadas. O que, que eu gosto muito dessa saga? O Exterminador passou a ser um personagem tridimensional. Uhum. Também nessa saga, muita gente fala do contrato de Judas, mas sim, o contrato de Judas o apresentou muito bem, concordo, mas a tridimensionalidade dele, as relações, as paixões, as frustrações, o passado, o Caos Total desenvolveu muito com uma trama paralela que enriqueceu. A Dona Troy sai da sombra da Mulher Maravilha, Asa Noturna e a Estelar tem um passo diferente do relacionamento, deixa de ser um relacionamento só que a gente se gosta, dá tudo certo, vem crise, vem muita coisa que para quem já teve um relacionamento longo, já casou, já namorou, noivou, você se identifica com muito dos conflitos. Então uma saga que muita gente acha que é só uniformes loucos e cena de ação, mas tem uma dramaticidade aí, tem uma carga emocional muito bem desenvolvida, mais uma aula do Marv Wolfman, que conseguiu disputar com os X-Men venda a venda no auge dos X-Men. Então, assim, pra mim, os Titãs merecem um aplauso absurdo por essa fase.
Não, concordo plenamente. Você conhece esse arco? Você chegou a ler, ou Argil?
Cara, não. Eu li a fase que saiu na Panini, né? Eu não li isso aí na época. Eu li a Lendas, né? Lendas do Universo DC dos Novos Titãs. Fiquei muito triste que parou, cara. Porque, tipo, eu sei que realmente tava tendo, assim, alguns problemas ali com a qualidade dos arquivos que eles tinham lá, né? Que não tinha...
Lembro.
Algumas histórias, né? Eles falaram isso. Realmente tem algumas que estão, assim, bem, bem complicadas. Mas, cara, pô, acho que ainda assim merecia continuar, velho. Merecia continuar. A gente merecia ter toda essa fase do Marv Wolfman, que foi uma fase tão longeva e com qualidade de excelência tão grande, né? Que, tipo assim, a gente tem várias histórias aí com várias pessoas que passaram muito tempo, mas são poucas as pessoas que realmente deixaram a marca, né? E o Marv Wolfman, ele criou o legendário dos Titãs que todo mundo gosta até hoje, né, cara?
Isso. Não, é verdade, cara. O Marv Wolfman, né, ele foi muito longevo no título, né, e ao mesmo tempo, vale lembrar aí pro querido ouvinte que às vezes aí tá acompanhando outros trabalhos da DC, por exemplo, o Marv Wolfman ajudou no Superman pós-crise, sabe? Ele ajudou em outros títulos, ele ajudou, ele deu mão, se não me engano, pro Pérez num período também, co-argumentando Mulher Maravilha. Teve um monte de coisa assim. O Marv Wolfman, ele é um escritor do mesmo nível que o Claremont, tá? O pessoal às vezes não gosta de fazer essa comparação, mas a gente não tá fazendo uma comparação competitiva. Eu tô querendo dizer, é uma comparação de talento semelhante, talento semelhante no desenvolvimento dos personagens, né?
Lendas.
Né? Então, tipo assim, então são pessoas que a ação tava lá, os perigos tava lá. Outra coisa, escrever vilão não é para qualquer um. É muito fácil você pegar um vilão pré-definido, colocar um arquétipo comum, essa semana ele quer $1 milhão aí, ou se não, vai explodir alguma coisa, né? É completamente diferente. Aqui a gente vê o Exterminador, ele é a assistência dos Titãs. Eu não vou nem falar muito, porque vai que vão publicar, né, gente? A gente vai spoiler muita coisa sem comentar, porque esse arco, ele é incrível. Ele é incrível. E tipo assim, o Exterminador, pra quem leu esse arco, a pessoa entende o Exterminador muito mais do que só as outras coisas que a gente já viu dele lá naquele período dos anos 80. Aquela surra que ele dá no Batman, naquela graphic novel. Não, não, nem numa graphic novel, né? Numa história do Batman, que o Batman encontra com ele, o Exterminador desce o sarrafo nele, entendeu? Então, esse tipo de coisa, né? Quando a gente pega aqui com Titãs, a gente sente muito certas escolhas da Panini, sabe? Essa escolha, quando anunciaram a saga dos Jovens Titãs, porque eu realmente nem sei se tá vendendo, tá? Porque todo mundo que eu pergunto, ninguém tá pegando.
Isso e vive daí em promoção, né? Daqui a pouco você vai chegar na padaria, comprar 3 pães e a galera te dá uma saga dos Novos Titãs de
brinde. De troco.
Pra casa.
É de troco. Ele vai te dar de troco. Não é que é ruim, tá, galera? Mas assim, já é um... Então, mas é um outro período dos Titãs. Não é que é ruim, tá? A gente só tá querendo dizer que, assim, se você tava com a faca e o queijo na mão pra fazer uma sequência, porque o Lendas do Universo DC dos Jovens Titãs vendeu pra caramba, porque ela vendeu toda a run específica que foi colocada pra colocar com o George Pérez, só pra vocês terem noção, galera, quando acaba o período do George Pérez, né, eles resolveram pular pra aquelas edições do Pérez, mas a galera reclamou, falou, não, peraí, publica tudo já que tá na sequência, a hora que o Pérez voltar, vocês voltam. Tanto é pro querido ouvinte aí que não sabe, às vezes não começou a leitura, mas tem as edições, você vai ler até a edição 10, até a 11, se não me engano. Da 11, você vai pular pra 13. Você não vai ler a 12. A 12, você vai ler antes da número 22. Você vai ler. Porque a Panini fez isso porque é quando volta o George Pérez. Né? O Pérez fica um tempo longe. Aí tem José Garcia Lopes, tem vários desenhistas insanos aí nesse período. Mas o roteiro do Marvel Wolfman continua lá trabalhando, né? E Caos Total, pra mim, é como se fosse ali aquela concepção de todas aquelas ideias trabalhadas durante muito tempo do Marvel Wolfman, né? É como...
Uma curiosidade também, Léo. Uma curiosidade sobre essa publicação também do Lendas dos Novos Titãs, né? Uhum. Tinha sido prometido 8 volumes, se eu não me engano, sim, na época, né?
Uhum.
E a Panini até, inclusive, ela disse que não ia mais sair. Lançou a saga da Lilith no encadernado separado.
Nossa, né? Verdade, cara.
E aí depois continuou.
Aí ela saiu no Lendas, cara. Aí depois ela saiu aqui no Lendas.
E ainda tem um detalhe sobre esse material todo. Pós essa parte do Marvel Wolfman e pré o Geoff Johns, ainda tem um gibi maravilhoso que é Titãs contra a Liga da Justiça.
Verdade.
Que dá todo o contexto de por que o grupo tá esfacelado para começar o arco. Então achei que o pulo foi tão grande que a galera que terminou de ler Lendas da DC Novos Titãs, quando vai ler a saga dos Novos Titãs, diz, e caramba, e pra mim um grande mérito do Wolfman e do Claremont é, os dois botaram em vendas e líderes se tornaram lendas sem ter os principais personagens de cada editora, porque os Novos Titãs não eram o grupo principal, os personagens nem de longe são os principais protagonistas da editora, eles são os sidekicks, e os X-Men do Claremont, quando ele arrebenta, são sempre 5 originais. A fase Outback, a fase Inferno, a fase que está saindo agora na saga dos X-Men, ele pegou Longshot, Cristal, então ele pega uma galera que muita gente, a Psylocke não era nem japonesa ainda, então você vê a qualidade do cara quando, entre aspas, eles têm bucha ou personagem de segundo ou terceiro escalão, e ele diz, eu vou te dar uma história lendária, marcante, que 30 anos depois, 40 anos depois, é reverenciada, aí você vê que o cara é bom. E sem o hype de hoje em dia, né?
Verdade, verdade.
Tem que escrever, vender no mês para fazer o outro. Ou seja, aquele desafio de operário. Hoje, 4 meses antes, já tá no hype danado, tá em todas as mídias, ninguém nem lê o gibi e ele já tá esgotado. Antigamente tinha que vender um no mês para salvar o outro.
Era bem diferente antes, né? E a gente também, naquele período... Hoje a gente tem internet, né? Pra gente ficar sabendo tudo mais cedo, né? Antigamente era, cara, batia a capa da revista, a gente, porra, olha que... Tá pegando, vou pegar, entendeu? Antigamente isso. Pra quem assinava, recebia tudo junto, tinha um checklistzinho. Mas pra gente aqui em outro período, tipo assim, quando quem não assinava só ia em banca comprar, né? A capa da banca, se você já estivesse acompanhando, você já tinha noção mais ou menos do que você viria, né? Porque tinha sempre aquela chamadinha, nesse período ainda dava aquela chamadinha. Na próxima edição, você vai ver o retorno de um tal inimigo, aí você já ficava daquele jeito, né? Hoje já não tem tanto esses bagulhos mais, né? Hoje mudou bastante. Hoje o mercado editorial, ele migrou para uma parada de senhores, sabe? Uma parada muito, muito classuda, sabe? Muito, muito elitista, às vezes, até para leitura, sabe? Eu tenho saudade dessa galhofagem, sabe? Dos caras ficar. Você não perde por esperar na semana que vem, sabe? Você não perde por esperar na próxima. Eu tenho saudade dessas coisas, daí eu achava legal, cara. Era empolgante pra mim. Muito bom, Caos Total. Muito, muito bom, o Igor. Me arrepiou aqui. Vamos lá. Senhor Argel, e você, meu querido? O que tem na tua listinha da alegria aí?
Cara, eu também sou cria dos anos 90, né? E tô mega no hype aqui pelas minhas leituras que eu tava fazendo, algumas coisas aqui que é puro suco dos anos 90. E o que eu trouxe aqui é Aquaman, do Peter David, né? Que é um dos clássicos ali que o povo fica pedindo no chat da Panini. Cara,
que coisa,
isso aqui é muito, muito, muito massa, bicho. Aquaman, ele é um personagem que é completamente subestimado Não só pela Panini, nem pelas editoras, mas pelo público, sabe? É um personagem que dá pra trabalhar muita coisa legal, cara. E tem algumas histórias muito massa dele. Inclusive aqui no Brasil, né? Além do Peter David, a Kelly Sue DeConnick, que ela trabalhou em 4 historinhas, 4 encadernados, que saíram no finalzinho da fase do renascimento do personagem, que também são muito bons, sabe? Uhum. E a Comer acabou que não vende muito, né? Então até lá fora também hoje, a publicação dele tá bem escassa, né? Mas nessa época aqui dos anos 90, meu amigo, Peter David é um monstro, cara. Tá saindo muita coisa dele agora aqui esse ano, né? A gente tem Hulk, a Supergirl dele tá saindo, saiu o X-Factor dele. Então, cara, eu tenho muita esperança de que a gente consiga uma saga do Aquaman ou algum Epic Complete Collection da vida. Eu não sei o formato que a Panini vai trazer, mas eu espero que seja num formatozinho, um show que a gente gosta, né? Porque são histórias muito boas ali. Toda essa questão ali de como ele perde a mão e tudo mais, né? Que isso é contado um pouco antes, mas... Pô, bicho, precisa, cara. Precisa a gente ter essa publicação no Brasil urgentemente, porque é muito, muito massa.
Olha, uma coisa que é sempre legal a gente falar, né, pro querido ouvinte né, a gente fala dos anos 90, né, e isso é um costume que se acostumou, eu já comentei sobre isso no último episódio e tal, né, mas os anos 90 não foram feitos só de pochete, metralhadoras, ombreiras e dentes rangendo, né? Os anos 90 trouxeram muitas mudanças para o mercado editorial mundial, né? A Revolução Image, tudo isso que a gente já comentou aqui no podcast, né? E não só o Caos Total, como esse Aquaman do Peter David, isso daqui mostra um desenvolvimento de personagem. Né? Fora as demandas editoriais da época, ó, desenhista, copia o Jim Lee, olha, cara, porra, tá com muito texto, entendeu? Eu quero ver porrada, eu quero ver parede explodindo. Cara, tinha caras que tinham o seu status quo de escritor, né, ali no período que eles tinham que manter. Não adiantava, não fazia sentido você ver escrito Peter David em alguma coisa, entendeu? E não ter um desenvolvimento, até porque os 12 anos que ele ficou no Hulk, entendeu? Demonstraram o nível que o Peter David tinha para escrever. Vale lembrar que Peter David escreveu o Hulk, mas ele ajudou em várias outras coisas. O X-Factor do Peter David foi durante o arco dele com o Hulk também. É fenomenal a primeira parte. Se não me engano, o Peter David volta lá na frente, faz mais 1 ou 2 arcos, não lembro ainda. Os meninos aí, me desculpe se eu não estiver lembrando, mas eu lembro que o Peter David com o X-Factor, por exemplo, pegou aquele X-Factor, né, que deixou de ser os 5 primeiros X-Men para ser uma nova leva de mutantes totalmente desajustados, uma Renée Sinclair traumatizada pelo que acontece com ela em programa de extermínio, um Jamie Madrox cheio de camadas, trabalha aquele conflito interno do Destrutor, trabalha
da vida
Pugido, o Fortão se torna um personagem incrível na mão do Peter David. E o Peter David, ele fez isso no Hulk, ele fez isso em qualquer personagem que tem. O Homem-Aranha do Peter David, 2099, é incrível, né? É o melhor título 2099 até hoje, né? Porque na mão do Peter David o negócio foi uma mágica, um negócio assim, cara, recomeça uma mitologia aí. E com o Aquaman, né? Que aí quando ele já não tava na Marvel, ele fez esse Aquaman, que é inclusive o Aquaman que está na Liga da Justiça do Grant Morrison e da galera que pegou a saga da Liga da Justiça. É um Aquaman de camadas. É um Aquaman defensor dos sete mares, aquela parada que a gente já conhece, com os poderes dele, mas, cara, é um trabalho muito melhor. Tem um trabalho, por exemplo, de como se cuidar desses 7 reinos dele, como cuidar dos reinos marítimos, entendeu? Como é que o Aquaman lida com todas essas ameaças, como o Aquaman como ele pode ser um melhor regente, sabe? É o trabalho para ele se tornar um melhor regente, não só um melhor guerreiro, não só o cara badass com um espeto na mão, mas é um trabalho de desenvolvimento do personagem, igual ele fez na Supergirl, né, que saiu aí pela Panini. Então, né, nada mais justo do que também trazer esse Aquaman aí do Peter David. Eu gosto bastante. E você, Igão, você chegou a ler esse Aquaman do Peter David?
Só uma curiosidade, tá?
Oi, fica à vontade.
O Peter David, quando ele tava escrevendo o Aquaman, foi na mesma época que ele tava escrevendo também a Supergirl. Então ele sempre pegava, assim, vários títulos, e depois também vai pegar ali a Justiça Jovem também, né, que também é um
baita
trabalho, bicho.
Ótimo,
então, assim, essa fase, se eu não me engano, essa fase, o Peter David é que ele coloca o Ocean Master como, né, o Mestre dos Oceanos ali, com aquela roupa mais característica, que ele sendo irmão do Aquaman, que eles, na verdade, são irmãos ali de um outro, de mesmo pai com outra mãe, ele que coloca essa mitologia, se eu não me engano. tá? É nessa fase aqui que ele trabalha um pouco disso.
Sim, é, se não me engano, no pós-crise do Aquaman, as paradas não ficaram muito claras, sabe? E se não me engano, todo esse desenvolvimento vem com o Peter David também. Porque eu também tô me lembrando, conforme você tá explicando, eu tô me lembrando também de ter visto isso com a fase do Peter David também. Então,
foi ele que teve que arrumar a bagunça, que é um dos méritos do David. Acho que ele consegue pegar personagens que não são tão expoentes, que vêm de cronologia bagunçada e organizar. Eu acho essa fase dele no Aquaman espetacular e ninguém consegue me convencer. Porque isso não foi publicado, porque assim, eu sou uma editora, eu tenho a DC, eu tenho os principais personagens da DC, para mim pelo menos a principal saga, arco ou run do personagem, eu tenho que publicar. E o melhor Aquaman é o Aquaman do Peter David. Então eu nunca consegui entender como é que isso aqui não tem uma puta de um lançamento aqui. É o mesmo que eu falar que eu tenho Batman e não lancei ano 1. Então eu não lancei o Super-Homem, a morte do Super-Homem, o Super-Homem do Burn. Então eu acho que o Aquaman... E aí a gente vem, tem a Garota Dinossauro de não sei das quantas. Tem umas publicações que eu acho que é massa expandir, é massa viajar. Mas lança o mínimo feijão com arroz dos principais... Pra dizer assim, fechei os sete grandes, fechei os principais, eu tenho o principal arco de cada um pra dizer, ó, tô respeitando a origem deles. Porque esse gibi, se a gente falasse, caramba, tem uma interrogação, mas não, isso é prateleira de assim, o Peter David, por tudo que ele representa e por tudo que ele faz com um dos personagens que mais foi alvo de piada, que mais foi chutado dentro da DC, e ele faz o cara ser um título referência de qualidade de camada, assim, só isso já merecia assim, um pedestal pro cara, fora todos os outros trabalhos que ele fez. Eu acho que isso, assim, é pra mim é o gibi que define o Aquaman, o melhor assim, Aquaman de todos os tempos.
E cara... só pra tu ver, Igor, o que eu falei sobre o Aquaman ser subestimado, tá? A gente teve aqui no Brasil a coleção da Eagle Moss de graphic novels, né? Que saíram, era 60, depois expandiu, foi pra 120 e terminou com 150, tá? Desses 150 títulos, o Aquaman ele só tem um, certo? E esse um título é o 144,
nossa,
que é o cara. Tempo e a Maré, que é a minissérie do Peter David, do começo do Peter David. Então, bicho, tipo assim, se liga só, uma edição depois de 144, depois de 143, né? Ele é 144, bicho, é muito, cara, não dá pra entender, cara, é como se ninguém acreditasse no personagem, sabe? Ninguém, nem a própria editora.
Os vilões do Batman, Argel, tem mais edições do que o Aquaman. Se eu pegar o Ra's al Ghul, se eu pegar o Duas Caras, eles apareceram mais nessa coleção do que o Aquaman, pô.
Coisa é de triste, louco, né, cara? Bicho. É triste. É triste, tipo assim, se vocês param pra pensar, né, mesmo na origem do personagem, né, naquela época de Era de Prata e tudo mais, cara, ele é um personagem importante, né, cara, é uma parada que, tipo assim, eu sinto que teve falta de esmero editorial, né, não de roteirista, nem de desenhista, nem nada, porque eu acho que ele tem um visual bacaníssimo, mas eu acho que até chegar na mão do Peter David, pro Peter David arrumar, como o nosso querido Igor bem citou, sabe, você percebe isso, né, só esse tanto de título que a gente vê de ato do personagem, a forma como o personagem entra dentro das sagas até chegar nesse período aí de metade dos anos 90 pra frente, você vê que tinha alguma coisa, sabe, hoje não, hoje o Aquaman, ele é muito diferenciado, sabe, hoje o Aquaman tá em tudo, mas cara, nesse período, quando bateu no peito da galera esse Aquaman do Peter David, cara, a história foi completamente outra,
Detalhe, era um empurrãozinho pra dar moralzinha dele no desenho Liga da Justiça e Liga da Justiça Sem Limites. O Aquaman foi um sucesso.
Sim,
fizeram um cast mínimo e deram, numa série do Zack Snyder que eu prefiro não opinar, mas deram o mínimo de espaço pra ele com o Momoa. Ele arrebentou. O personagem já provou que é só dar um mínimo de condições que ele tem uma fanbase.
Sim, ele tem.
Só dar um mínimo de espaço.
Ele tem, ele tem.
Tem tanta coisa que o pessoal pode aproveitar. Nas fases que eu li mais recente, o Aquaman tá sempre ocupado ali na vida dele entre a população da Atlântida e entre a população da Terra, né? Que ele fica sempre dividido ali entre dois mundos. Uhum. Cara, bota alguém pra colocar ele como focado na Atlântida. Tu tem vários reinos, tu tem criaturas abissais que tu consegue criar, inventar. Tu consegue fazer uma trama a la Game of Thrones no Aquaman com todos os reinos, cara. Consegue fazer uma história, assim, enorme, cheia de coisas, sabe? Mas...
Ele tem uma mitologia própria. Sim, quantos cara, personagens, quantos personagens da DC conseguem ter um reino pra trabalhar, entendeu? São poucos, muitos poucos.
Não é um reino, né? Tipo, são dois terços do planeta Terra, então assim, né?
É bem mais lembrado.
Qualquer coisa que a gente conhece, cara.
Exatamente, porra, muito legal. Aquaman do Peter David, esse daí é constantemente pedido em live da Panini, né, cara? Esse
eu,
é constantemente.
Eu tenho a sensação de que eles estão testando aí o mercado com o Peter David, né, com as publicações que estão saindo já, estão fazendo sucesso, e até a gente tem agora o segundo volume da Supergirl entrando aí em pré-venda, né, vai sair agora em abril, eu acho. Então, assim, espero que alavanque e a gente tenha cada vez mais coisas ali também com a Liga da Justiça Jovem, complete ali do Homem-Aranha 2099.
O Aranha 2099 são 50 edições, cara, vai ser um pecado a Panini não fechar, cara. Aí, os caras tá de gozação se eles não fecharem, porque, cara...
Eu tô desesperado com o Esquadrão Suicida, que não saiu o próximo
Ostrander, quarto, né?
Que é a Conspiração de John, do Conspiração Janus, do John Ostrander. E eu, pelo amor de Deus, minha gente, um dos melhores encadernados, a Panini parou de publicar.
Cara, que coisa, né? É. Que coisa.
E é muito que é um bom, por ano.
Tipo assim, se os caras soltarem um por ano e fechar... Tá tudo bem, o problema é que quando eles não falam nada, né, deixa aquela parada. Pô, Panini, nós aqui, que estamos gravando a bancada de hoje, os ouvintes de Binote Cada Dia, por favor, não faz mais isso não, pelo menos dá um sinal pra galera pra gente não ficar perdidaço. Cara, muito bom, Aquaman do Peter David, então é a primeira escolha do Argil aqui hoje, da listinha dele. Bom, vocês falaram dois títulos incríveis de desenvolvimento de personagem, que tem bastante ação, que tem bastante drama, que tem bastante trabalho interpessoal. Só que eu já vou jogar na galhofa de vez, porque esse pedido não é só meu, eu acho que esse pedido é de todo mundo que é cria dos anos 90, mas é frito na galhofa, entendeu? Só que assim, muita gente acha galhofa, muita gente acha ruim, muita gente tá tal, entendo completamente. Entendeu? É uma parada que eu mesmo na época tava até me enjoando um pouco, mas eu gostaria muito de ver isso republicado em formato americano, um formato bacana, né? Não sei como é que a Panini, se a Panini vai trazer isso em Epic, porque até onde eu me lembro tem em Epic, só que são vários volumes, entendeu? Que é a saga do clone do Homem-Aranha.
Sabe?
Nessa hora o cara tá ouvindo o Gibinós de Cada Dia, o cara já dá aquela brecada no carro e xinga. Porra, velho, os caras falou do Aquaman do Peter David, dos Titãs, o cara mijou. Não, o cara tá de sacanagem. Mas assim, ó, assim como eu falo de Spawn aqui, quando eu trago coisa aí do Jim Lee, Rob Liefeld, dessas paradas, a saga do clone foi a saga do Aranha, que na minha vida foi num momento de muita necessidade de ler gibi, pessoalmente falando pra mim. Então ela me marca bastante. Tem qualidade alta? Duvidosa, ela começa bem, entendeu? Chega não vou mentir pra vocês, ela chega num momento que ela tá perdida no que quer fazer, de repente ela começa um outro desenvolvimento, traz de volta, né, faz uma das coisas que eu mais odeio nos quadrinhos, que é trazer de volta alguém que tá morto há muito tempo, e isso realmente me tira o tesão de certas histórias dos quadrinhos, mas eu acho que é uma história seminal do personagem no sentido editorial da época, é uma publicação histórica, mas eu não digo histórica porque ela é foda, aquela parada, não, é uma parada que faz parte do mundo dos quadrinhos.
É icônica,
então tipo assim, não tem como a gente falar assim, pô, não tem como a gente ignorar os arcos do Aranha e pular essa parte, até porque as mudanças que acontecem nessa fase estão até hoje nas histórias do personagem, entendeu? Por bem ou por mal, sabe? Então, e é uma fase que tem vários desenhistas legais que estavam muito bem naquela época. A gente tem aí da metade pra frente da saga o Wade na Marvel ajudando a terminar a saga do clone. Muita gente não lembra disso, mas o Marco Wade foi uma das pessoas que veio pra chegar no final, né? O Wade ajudou tanto na Era do Apocalipse, não sei se a galera sabe e se lembra, mas o Wade ajudou tanto na Era do Apocalipse como na saga do clone. Entendeu? Só que não.
Bombeiro, caso, né?
Ele foi o bombeiro da saga do clone, pra ele resolver o rolo. Ele falou, ó, galera, vocês chegaram num ponto aqui, e é uma das publicações que mostra o tanto que o Mark Waid conhece de cronologia das duas editoras, não só da DC, que a gente já sabe que ele é mestre, mas da Marvel, entendeu? Ele tem um domínio completo da cronologia que ele conseguiu, entre aspas, apagar o fogo e terminar esse arco que demorou quase 3 anos de publicação, ou quase 4, não me lembro agora, nos Estados Unidos. É um arco gigantesco, a saga do clone é gigantesca, é uma parada assim, assim, muito maior que A Queda do Morcego, bem maior do que A Morte e o Retorno do Superman. Ela é muito grande, entendeu? E ela foi uma saga que trouxe pra gente, porque personagens como o Ben Reilly, que a gente gosta hoje demais, trouxe de volta o personagem que a gente não queria que trouxesse de volta, entendeu? Que tava bom morto lá, tudo mais. Eu não vou dar spoiler, mas ajudou a dar um desenvolvimento pro Homem-Aranha quanto a Mary Jane. Tem algumas decisões ruins ali relacionadas ao casamento do Peter, aquele tipo de coisa que a gente já sabe, assim, que deu uma complicada. Era muita gente mexendo num bolo só, então não era certeza de que daria certo, sabe? Poderia desandar e da metade pra frente ele dá uma desandadinha até se acertar lá no fim pra finalizar a saga, né? Que depois começa aquele... Aí depois, logo em seguida da saga do clone, o Igor me corrige se eu não estiver lembrando bem, mas tem a crise de identidade do Aranha. Uma ou duas sagas depois já é a crise de identidade do Aranha, que já, nesse caso já é uma saga absurda de boa do Aranha, um arco muito bom, entendeu? Então, tipo assim, era uma parada que perdeu o gás, mas eu acho, né, no ponto de vista do Leonardo, gostaria de ver publicado de volta aqui no Brasil. Seria uma publicação que eu iria adquirir, porque eu realmente me marcou muito a saga do clone. Aí eu pergunto pra vocês, meus amigos aí, o Igor falando primeiro, quais são suas lembranças com a saga do clone, meu querido?
Léo, eu acho que é digno republicar, porque, como a gente fala de ícone, é uma das sagas icônicas. Uhum. Quem nasceu nos anos 80, começou a ler gibi, acompanha o gibi dos anos 90, se você perguntar uma saga do Homem-Aranha, vai dizer a saga do clone.
Sim.
É como ter uma galera depois dos X-Men, que eu não vou falar se não é a minha próxima indicação. Mas, falando de saga do clone, eu acho que tem que sair. Uhum. Tem que sair. Eu acho que a gente no Brasil leu melhor do que os norte-americanos, porque aqui saía no mix, então ela condensou um pouquinho. Ficou menos sofrida a leitura longa do que para eles, que os gibis lá são mais curtos. Eu acho que a gente ainda saiu ganhando. Abriu para facilitar, ainda lançava uns títulos paralelos para dar uma acelerada. Uhum. Então, assim, a gente conseguiu ler num tempo melhor. É uma saga para mim que a barriga dela é muito ruim, porque ela começa com uma coisa revolucionária e termina de uma forma até que boa, mas ela só não terminou de uma forma melhor, porque muita gente cansou no meio. Eu fiquei amarradão. O Igor, adolescente, quando viu o Aranha Escarlate, disse: meu irmão,
que espetacular,
animal, que animal, que fera, que desenho. E aí as cenas de ação muito bem feitas, o relacionamento dele com a Mary Jane, pra mim que era um nerdão na época, e hoje nerd pega geral, na minha época nerd não tinha essa sorte, a gente acompanhava o relacionamento dele, é quase como se a gente fizesse parte. É uma saga que eu tenho algumas restrições ao miolo dela, mas assim, eu acho que ela é muito icônica para não ser lançada.
Concordo.
E Ame ou Odeia é uma saga que, a hora que for anunciada, a Panini para a internet. Porque vai ser fórum, WhatsApp, vai ser guerra no Twitter e vai ser a confusão, porque ela é icônica.
Uhum. Eu concordo plenamente com você, cara, nesse sentido. E você, Argil?
Cara, se tem uma coisa pra mim que pega muito essa parte da fase do clone, é o design dos personagens.
Uhum.
Cara, o desenho dos personagens nessa época aqui, meu amigo. Tu olha o design do Ben Reilly, cara. O design do Ben Reilly, ele é, como o Igor falou, é icônico até hoje, cara. Todo mundo curte esse uniforme vermelhão, assim, com os lançadores aqui, né, as teias aqui do braço. E aquele, sobretudo, o casaco, né? O casaco azul com a aranha. Então, assim, cara, o design dos personagens aqui é animal. Mesmo que tu, tipo assim, a história é boa e tudo mais. Mas, cara, pela arte, pra mim, vale muito a pena. Eu curto muito essa época. E eu acho que isso aqui é uma coisa que, cara, querendo ou não, vale a pena todo mundo ler uma vez na vida. Nem que seja pra dizer, eu não gostei, sabe? Porque realmente foi muito emblemático, assim. Marcou uma geração, né? É, independente da forma como tenha marcado você, mas marcou. E realmente é uma parada assim que, cara, vale a pena dar uma lida, sabe? Vale a pena conhecer, vale a pena ver e vivenciar, né? Mesmo que não seja da forma como foi no passado, que tinha, querendo ou não, uma questão mais imersiva, né? De ter o tempo de publicação e você ficar, vixe, agora o que será que vai acontecer ali? Hoje a gente tem publicações cada vez maiores, né? Que contemplam tudo de uma vez. Mas é muito boa, cara, também. Eu queria isso aqui.
Não,
tem um detalhe de design, desculpa interromper, Léo.
Fica à vontade.
Só uma curiosidadezinha. O visual dele é tão icônico que eu moro em Maceió, eu moro no Nordeste do Brasil, que é quente pra cacete.
Uhum.
E chegou uma hora que os moleques todos que liam gibi começaram a andar com casaco de gorro e sem manga. E cada um, o primeiro que chegava, ele dizia: meu irmão, igual o Homem-Aranha Escarlate. Meu irmão, todo mundo achou aquele visual assim enlouquecedor. Então chegava no colégio de casaco, a galera já dizia, aí. Ele deu uma sobrevida pro Homem-Aranha sem mexer no Peter Parker, que eu achei espetacular.
Não, muito. Olha, você citou agora um item bacana, né? É como a gente vê o Miles hoje, né? Que é a passagem de legado perfeita, no meu ponto de vista, né? Ou seja, é aquele negócio que dá uma sobrevida, né? Por mais que tenha sido uma saga cansativa, ela, como você disse, a barriga da saga, né? Porque toda mega saga, né, querido ouvinte, tem barriga, né? A gente comentou de Descer um Milhão aqui, já falou de outras sagas grandes. Saga muito comprida, ela tem um momento barriga que o editorial precisa se acertar, precisa pensar ideias e tudo mais, né? A saga do clone, o problema é que a barriga dela foi gigantesca mesmo, com muito tocinho mesmo, daquele jeito. E o design dos personagens, como o nosso querido Argil bem citou, cara, cara, tava servido. Se tudo que a gente tinha visto de novidade ali, de design de personagem que os anos 90 trouxe de novidade para um monte de gente, né? Demolidor de armadura, aquelas outras coisas que a gente já acabou vendo ali no universo Marvel, né? O Danny Cat de motoqueiro e tal, esse monte de coisa, cara. A hora que a gente viu o Aranha Escarlate, né, com o gorrinho azul, com a jaquetinha azul, e o Kane, velho, o Kane parece ter saído daqueles vilões vampirões de anime, de filme de anime dos anos 80, sabe? Aqueles, cara, ele tem um aspecto bacana, cara, parece que ele saiu de dentro de um anime, aquele cabelão de outra cor, sabe, alienígena, sabe, é muito louco. Mas aí depois, quem lê aí vai descobrir o que é o Kane lendo aí, mas se é a Panini republicar. Mas assim, juntando aí, em resumo, que tudo que a gente comentou, é um arco, né, um arco não, uma mega saga icônica do Aranha. Ela acompanhou os leitores durante alguns anos ali do Aranha, ela fez parte, assim, por isso que muita gente fica lembrando do McFarlane com carinho, por exemplo, porque é um período grande do Aranha que ele acabou ficando, porque ele ficou 2 anos com Michelini, e aí ele ainda ficou 16 edições ainda na dele só naquele período, então, tipo, é um bom tempo, né, de McFarlane. Depois a gente tem o período do Eric Larson, que também é compridinho no personagem, entendeu? Depois a gente vê os outros arcos do Aranha que vai acontecendo depois. Quando chega nesse período aqui, a gente já tava comprado, né? O Leonardo adolescente, o Igor adolescente, o Argel adolescente, a gente já tava comprado por esse aspecto. A gente queria ver esse tipo de coisa. E o design do personagem, na capa do gibi, era um chamariz, né? Tem aquela... eu tô vendo aqui nas edições gringas, por exemplo, né? Que, se não me engano, um dos mix saiu, que é aquela do Kane e o Aranha Escarlate saindo no soco, cara. Parece que eles estão caindo do prédio. Pô, quem vê uma capa dessa, pelo menos nos anos 90? Hoje a gente tem muita capa alternativa, o cara pode comprar a importada se quiser e tal. Mas naquele período a gente batia o olho nesse bagulho, era impossível conter. Não, era impossível conter o instinto de comprar o gibi pra ver. Não, eu quero ver que esse quebra-pau tá rolando. E quando era dois personagens que você não esperava que fosse sair no soco e na capa os dois estavam se pegando, você comprava o gibi na hora. E a saga do clone, volto a dizer, a galera sempre colocava, continua na revista tal. As revistas nacionais faziam muito isso antigamente da Abril. Continua em tal. Então você já tinha meio, depois que entrou, antes de entrar a era dos checklists, você já meio que estava direcionado no que você queria para continuar a história. Então é por isso que eu acho que, sei lá, que a saga do clone, por mais que ela seja gigantesca, que seja uma mega saga com várias sagas dentro, né? Que a parte do exilado, tem a parte do Maximum clonagem, tem o responsabilidade poderosa, tem vários arcos lá dentro, sabe? Então, tipo assim, eu acho a Teia da Vida, tem um monte, gente. É tudo isso dentro, é a grande mega saga do clone que todo mundo fala, tá? É como o Argil disse também, que às vezes, assim, é legal a gente, pelo menos, ler uma vez. Mesmo que pra falar que não goste, porque aí, porra, eu tô falando com propriedade. Realmente, a leitura não me agradou. É bacana do que o cara sair falando. Concordo plenamente com o Igor também, que a hora que a Panini resolver republicar isso aqui, não sei em qual formato ela vai escolher pra republicar, mas a hora que ela anunciar que vai republicar a saga do clone, vai ser igual agora com o Spawn, metade da internet a favor e metade da internet contra, entendeu? Vai
polarizar fácil. Os 10 Gibituber torcendo contra, né?
Ah, não, o Gibituber, como eu já disse, né, o Gibituber de monóculo, cachecol e vinho tinto na mão, vai falar que isso aqui é uma porcaria, você entendeu? Mas aquele Gibituber gibizeiro que ia lá gastar seu dinheirinho quando era moleque e tal e tudo mais, vai querer essa publicação icônica para coleção, entendeu? Porque assim, a gente tem que pensar que hoje a gente tem o grupo de leitores, a gente tem o grupo de colecionadores, tem tudo hoje, né? Quando a gente fala em gibi. É. O cara que é colecionador, com toda certeza, esse é o mais certeza de que vai adquirir a Saga do Clone. Se o cara comprou 6 edições do Conan, da Marvel, né, do período Roy Thomas colorido, não Espada Selvagem, o Marvel mesmo, aquela Marvel mais, que o Conan não é tão assim visceral e a galera comprou, imagina se não vai comprar a Saga do Clone, velho. A galera compra, cara. Isso daqui vende, entendeu? Eu tenho certeza que isso daqui vai virar um quebra-pau na internet, mas vai sair, cara. Igual o Spawn vai sair tal, e tudo mais. A Panini já entendeu que muita galera aí, que a nostalgia tá fazendo ela vender, cara. Olha aí, os caras faziam um cu doce pra publicar coisa do Burnie, eu lembro, né? Ah, porque o Burnie não vende no Brasil. Olha as merda que eu já ouvi, hein, cara. Isso daí é coisa que a gente já ouviu de youtuber, já ouvi de maluco da Panini. Olha as coisas. Olha aí, cara. Qualquer bagulho do Burnie tá saindo. Só, eu acho que o Namor foi anunciado, né? Se não me engano, né?
Foi do anunciado.
Aí, ah, ó. É. O Namor do Burnie. Quem esperava o Namor do Burnie sair?
E, Léo, e tem um detalhe. Se vai sair no Brasil o Thor de Cropped, do Warren Ellis,
pode sair
qualquer outra coisa, bicho. Com Deodato, qualquer coisa pode sair. Porque se aquilo ali vai sair no formato Epic, porque, teoricamente, pela Panini, muita gente pediu, a Saga do Clone não sair, meu irmão, para aí que eu quero descer do mundo, não faz sentido nenhum.
Exatamente. Isso me explica a regra de novo. É aquela coisa. Desculpa, Perdão, pode falar.
Não, só falar, se hoje o Homem-Aranha do Zeb Wells vende, né? Meu amigo, a Saga do Clone vai vender muito mais. Eu só digo isso.
Falou tudo. Cara, muito, muito bacana. Então, bom, a minha primeira escolha da noite aí, então vai ser a Saga do Clone do Homem-Aranha, de forma completa. Torcemos pra Panini pensar bem um formato aí decente pra galera conhecer. Então vamos lá, Igor. Vai, seu outro pedido de Papai Noel aí.
E aí eu vou ser um velho amargo e vou dizer, Panini, Omnibus dos X-Men, Tesouros Ocultos, X-Men Classic, não publica um X-Men de verdade. Qual é o meu grande sonho? Traz logo o busão da Era do Apocalipse.
Né?
Pega uma saga que saiu muito pouco e picotada, que para você encontrar os volumes é impossível. Pega esse formato, enche de extra, dá um acabamento editorial e diz, galera, beijos, sejam felizes, e publica uma puta de uma saga num formato desse, porque eu tenho a sensação que a Panini escolhe os busões mais aleatórios dos X-Men para dizer, esses caras não vão comprar, deixa eu botar um bem estranho, deixa eu botar o mais underground dos X-Men, que esses caras não vão comprar, e a galera compra e dizem, minha gente, porque é uma saga que tá pronta, é uma saga que revolucionou, é uma saga que foi lançada só muito tempo atrás, fatiada. E aí a gente tem os roteiristas maravilhosos, os desenhistas maravilhosos. Ela tem os seus problemas, eu confesso que tem umas barrigas no meio. Mas a releitura que dão dos personagens, a forma como eles criam uma realidade alternativa, que passa a ser a realidade normal, e depois eles desfazem, para mim, assim, esse era o busão que o Mutuninha, apaixonado como eu, precisava.
Cara, eu só tenho a concordar, né? Esse ano sai, inclusive, o episódio do Era do Apocalipse, sai aqui no Gibi Nosso de Cada Dia, né? Eu tenho aquela republicação da Panini que ela fez em 6 edições, e ela e a galera agora quer, porque, vamos ser sinceros, a Panini tá indo atrás dessas republicações. E o que o Igor falou é uma parada que eu falava uns 4, 5 anos atrás, quando começou a republicar coisa muito aleatória. Quando começou os primeiros ônibus, não, os primeiros trabalhos aí que eles começaram a jogar do Burnie pra testar e tudo mais. A Panini, às vezes, cara, eu sentia, não sei se isso ainda é uma parada editorial lá, se isso já mudou, né, eu não posso afirmar isso. Mas antigamente parecia isso, a galera tava falando, pedindo, ó, vamos jogar tal bagulho, vamos ver se vende. Só que a Panini, né, não sei se conscientemente ou não consciente, ela, quando ela começou a fazer esses testes, ela pegou já uns compradores de quadrinhos diferentes. Primeiro que aquele adolescente dos anos 90, agora é um adulto trabalhador, pagador de conta. E segundo, que depois num pipoque nanquim da vida, uma galera aí que sabe fazer um hype de um gibi, fazer uma parada toda, mudou completamente o patamar. Né? A gente sabe que existem aqueles excessos aí, entre aspas, na autoproclamada gibisfera, de cara que força um consumismo em qualquer coisa, entendeu? Mas tem a galera que realmente quer comprar, quer adquirir o esquema. E a Era do Apocalipse, assim como a Saga do Clone, foi uma saga assim, muito cultuada, que tava na revista Herói, tava a Wizard americana falando.
Enlouquecia.
A galera tava, cara, olha o impacto. Quando a gente viu o Wolverine sem um braço, meu querido, quando a gente viu o Ciclope com um monóculo lá, o bagulho cabeludão, pô, olha os designs dos personagens. A galera, porra, quero saber como é que tudo isso aconteceu, como chegou aqui.
E os pedidos antigos, Léo, por exemplo, o Wolverine e a Jean, o Magneto e a Vampira. Então,
exatamente. Tem umas
coisas que você olha assim que diz, meu irmão, a galera ouviu muito, principalmente para quem foi fã do desenho antigo.
Exatamente.
Como era do Apocalipse, entre aspas, deu o plot inicial que depois a Marvel explorou. E assim, e falando até em termos de marketing mesmo, o mercado de hoje é outro. Se você pegar o processo de precificação da época que a Panini lançou Era do Apocalipse para agora, paga-se muito mais, vende-se num formato diferente, o produto tem hoje acabamento diferente. Naquela época não se pensava, era só capa cartão, capa dura era impossível. Hoje em dia tem uma galera que só compra capa dura, a distribuição está muito mais fácil, a Amazon ajudou a revolucionar o mercado para fazer, o processo de divulgação. Então eles chegam num evento no final do ano, dizem que em 2024 vai sair em algum momento a saga do Wolverine, todo mundo enlouquece, eles fazem preview com 3 meses de antecedência. Poxa, os caras estão no melhor momento do mercado. Acerta, pô, faz a vida da gente ser mais fácil. A gente não gasta todas as nossas parcas e economias para manter você aberta, Panini. Ajuda a gente também.
Não, eu concordo plenamente. É o tipo de coisa assim, ó. Como que se diz, né? A galera vive reclamando de formato e tal e tudo mais. Esse é o famoso caso que a republicação, eu concordo que seja ônibus, porque ela já saiu nos formatos antigos aí da época do Abril, ela já saiu depois em capa cartão, que dá pra galera dar uma procurada em sebo aí ou pela internet, também ainda tá por aí. Esse é um formato, essa é uma saga que, no meu ponto de vista, a republicação em ônibus aí sim faz muito sentido.
É diferente. É a única que eu defendo.
Não, e tipo assim, que nem a do o Arqueiro Verde do Mike Grell. Eu achei uma sacanagem, cara. Um bagulho que foi publicado no passado, com um monte de falha, corte e tudo mais. Agora eles vão republicar, agora eles vão fechar ela num ônibus. Eu entendo a galera que vê no ônibus a parte de facilidade de ter certeza que vai fechar a saga. Eu entendo. Só que o pessoal tem que entender que isso também tá atrelado ao preço do bagulho, entendeu? E o preço do bagulho não é convidativo para novos leitores. Ele é uma parada do cara que já é colecionador, o cara que já tá acompanhando isso daí, e o cara que tá disposto a gastar uma verba. Porque, cara, fala sério, mesmo você pegando aí a famosa garapinha na hora de você fazer um achado, aí esperar baixar bastante, aí 30%, 40%, ou pegar uma promoção daquelas absurdas que do nada vem uma relíquia nos 50% para mais, uma parada que demora-se muito tempo. E se o cara marcar touca, dependendo do tanto que vender do mercado disso, entendeu? O cara acaba ficando sem. Entendeu?
Eu lembro quando atrofiando o mercado, que é o que mais me assusta. Nós estamos falando de gibi porque a gente leu adolescente, passava na banca, pegava a mesada e comprava. Vê se um pivete hoje de 12 anos de idade tem dinheiro de comprar um gibi.
Não
ele
faz.
Vai querer ler um ônibus. Acabou. Se ele vai querer um gibi, o encadernado Feijão com Arroz, por exemplo, Miles Morales, os últimos volumes do encadernado Marvel Teens, que é um formato para ser mais barato, tava 80 prata, pô. Então tem uma porrada de
gente
que bota o monóculo e diz, não, porque você precisa, o custo-benefício é muito melhor do ônibus. Minha gente, o salário mínimo é 1.400 conto, como é que você vai defender um gibi a 350, gente?
Isso é verdade. É uma parada muito complicada.
Um salário mínimo?
E o pior é que, tipo, saiu lá fora, né, nos Estados Unidos. O Mike Grell, por exemplo, acho que uns 6 encadernados, ou foram 8, não lembro agora. Mas enfim, saiu também no formato que é bem mais acessível, tipo umas Epic Collection da vida, né, que tem lá. Então acho que, cara, esse formato de Epic Collection pra mim é o formato que mais me agrada, né? Que embora o preço ainda seja, não sei, não é tão barato, né? Mas enfim, hoje nada tá barato. E é um preço que tu consegue, tipo, 30% já fica num preço mais acessível ali pra tu pegar e tudo, né? A Bani dá bastante desconto ali de 20, 30%. Então o Epic Collection pra mim é o formato ideal que tá saindo nos quadrinhos assim hoje, que sai, é um quadrinho bem parrudo, né? Quase 500 páginas, alguns até um pouco mais de 500. Dava pra lançar essa fase em 6, sabe? Em 8 encadernados desse tamanho. Mas, né, a Panini tem que fazer muita conta da ponta do lápis ali pra definir como é que vai ser o projeto do quadrinho que vai sair aqui, o formato, quantidade de venda por volume, etc. Não sei como é essas contas malucas que eles fazem aí, né? Mas, realmente, eu acho que a fase do Mike Grell, cara, é uma coisa que me pegou que poderia estar saindo num outro formato, sabe?
E até um detalhe, Ageu, fala... Se eles entendem que para um gibi sair no formato tal tem que vender X, faz como a Diamond faz como os gringos fazem. Lança um ranking, solta os números, deixa a gente brigar para o título sair. Então, olha, galera, vocês querem uma saga do Arqueiro Verde? Tem que vender 10 mil por mês. Olha aí quanto tá vendendo. E aí a galera corre para comprar. Quantos gibis gringos a galera não salvou? Porque a Marvel disse, tá vendendo pouco, tô pensando em cancelar. Os fãs abraçaram e salvaram o título. Aqui... a gente não pode nem adivinhar se está vendendo bem ou não. Se tirar a Amazon, que ainda dá um rankingzinho, meio que mais ou menos dá para ter uma ideia, a gente não faz ideia de como é que vende. Então, como é que eu posso saber se é certo ou errado? Eu acho que essa parada, a comunicação da Panini, podia ser muito mais fácil. E eles iam ganhar muito mais dinheiro ouvindo e falando com a gente.
Eu acho que vai mudar, tipo assim, né? A gente tá na esperança aí, né? Tá entrada no momento que o ouvinte tá ouvindo esse podcast, foi anunciado pela Panini, né? Uma troca editorial, né? Então, agora a gente tem lá o Guilherme Kroll, né? Que tava aí na Conrad, um cara que também fez parte daquela iniciativa de HQ para todos, aquele monte de coisa. Então, tipo assim, é uma parada diferenciada que tá entrando. Não sei até onde, porque uma coisa que a gente não pode esquecer, né? A Panini, ela é uma multinacional, ela tá em outros países e tudo mais, a gente não sabe quais são as regras aplicáveis, né, para tudo isso, né, mas a gente sabe que já tem hoje lá, por exemplo, o editor da Marvel atual, por exemplo, agora é o Samir Naliato, é um cara da época aí dos anos 90, gosta muito de gibis, para quem ouve o Confins do Universo lá, o podcast que ele faz parte, ele sempre é o único lá, coitado, que tá erguendo a mão para defender uma saguinha dos anos 90, ouvindo xingamento, aquela parada toda, entendeu? Então, tipo assim, no final das contas, né, o mercado, ele tá se mutando, só que, ao mesmo tempo, me entristece muito, justamente por essas palavras que o Igor citou, porque é uma verdade, né, cara, o salário mínimo hoje, pro garoto que quer começar na vida do Homem-Aranha hoje, o garoto tá ferrado, bicho. Olha o preço que tá hoje gibi comum, né? Mas para, tipo assim, pra gente não esticar nesse assunto da tristeza, vamos torcer para que seja republicada a Era do Apocalipse aí, conforme a lista de desejos do nosso querido Igor, pra galera que perdeu essa publicação conseguir ser mais uma saga icônica dos X-Men aí, que é uma saga icônica que faz parte do editorial da época, de tudo mais aí que fez a equipe, né, que trouxe aí conceitos como o Fera Negro, essa parada toda aí pra junto. Eita,
teve do uniforme. Desculpa, galera.
Desculpa, mas tipo assim, assim como a saga do clone ressuscitou alguém que era pra estar morto, a gente, as sagas, elas infelizmente, nos anos 90, elas sofriam de excessos, né? Quase todas elas. Era difícil uma escapar disso, né? Difícil uma saga anos 90, 10, nem descer 1 milhão, que é maravilhosa, conseguiu escapar de alguns maneirismos aí, sabe? Então tem muito disso daí. Bacana. E aí, Ergeu? E você, meu querido? Qual que é a tua segunda aí, da listinha?
A gente tá falando muito de anos 90 e minha segunda lista era uma dos anos 90 e da DC também. Mas pra galera não ficar muito no clubismo, né? Que, só gosto da DC. Tá, desculpa, eu gosto mais da DC mesmo. Mas Outro que eu tenho na minha lista aqui também, que é muito massa. Que já saiu aqui diversas vezes o primeiro arco. Acho que já saiu em 5 formatos diferentes, por editoras diferentes. Uhum. Que eu tô cansado já, eu quero ter esse negócio completo aqui no Brasil, que é Homem-Aranha Ultimate, cara. A gente já teve Poder e Responsabilidade publicado aí por Salvati.
Saiu
na duas vezes na Salvati, né? Saiu aquela promessa da coleção do Ultimate e saiu na Salvati coleção preta, né? Poder e Responsabilidade. Tem também na Panini, né? Saiu recentemente no Marvel Essenciais. Tem também aquela edição capa cartão, né, que saiu um tempo atrás. Cara, só fica nesse arco, bicho. É muito frustrante, cara. É muito frustrante. É Homem-Aranha Ultimate é tão legal, bicho. Tipo, é uma fase muito longa. Acho que são 130 edições, por aí, mais ou menos.
Mais crossovers, cara, e outras coisas, é meio compridinho.
É, mais crossovers e outras fases. É, lá fora, nos Estados Unidos, tá saindo o quarto ônibus agora, né, concluindo. Aí. São quatro ônibus de 1000 páginas, mais ou menos, então é bastante coisa. E assim, Homem-Aranha, meu amigo, é uma coisa que vende. Vende, feito água, né, aí o Zé Buell usei para mostrar. Um bocado de gente, todo mundo falando mal e todo mundo comprando, né?
Né.
E eu acho que esse Homem-Aranha Ultimate era fácil de sair numa saga, porque vai vender, meu amigo, vai vender. Sagazinha no formatinho show que a gente corte ali com capa cartão, papel offset, aquele cheirinho de tinta que dá uma vontade de quase desmaio na gente, né, de vez em quando. É, mas é um formatozinho massa e eu acho que o Homem-Aranha Ultimate merecia sair, cara. Eu li recentemente, uns 2 anos atrás, tipo, completo, né, no meu tablet, porque... Bicho, é muito bom, cara, muito bom. Mesmo os arcos mais ou menos assim, os arcos fraquinhos, cara, tu ainda se diverte, tu dá umas risadas. A gente tem aqui o Peter Parker encarando fatos, assim, absurdos, sabe? Tipo, coisas realmente com uma pegada mais de realidade, né? Principalmente em relação ao relacionamento dele com a Mary Jane, que a tia da Mary Jane fica conformada lá, que ela tá fazendo, que tá acontecendo com ela, o pai dela também não quer deixar ela sair ali e tudo. Então tu tem ali a Mary Jane completamente confinada do Peter, tu fica, caramba, eles estão separando, dá uma dorzinha no coração assim, tu vê o molequinho ali de escola separando a namorada, velho. Pô, cara, é muito massa, bicho. Aí tem todo também ali ele, o relacionamento do Peter com a Kate Pryde também, que ele tem ali por um tempo. Pô, cara, é muito bom, velho. Eu gosto demais, demais, demais dessa fase aqui.
Homem-Aranha Ultimate, cara... Como a gente pode avaliar, né, cara? É, assim, é difícil, né, no meu ponto de vista, poucos casos eu vi isso em universos alternativos, onde que o tiro acerta no mesmo lugar 2 vezes, entendeu? O Homem-Aranha Ultimate é como você sabe que é de um outro universo, você sabe que é um outro Homem-Aranha, você sabe que o desenrolar é completamente diferente, mas aquela essência que o personagem tem, a essência que forma o Homem-Aranha, entendeu? Ela tá lá te acompanhando, atualizada pra outros tempos, né? Obviamente. Mas, cara, é uma essência que tá lá. É uma parada que, tipo assim, pô, não tinha como não agradar a gente quando saiu, né? O Homem-Aranha Ultimate é muito legal. Até toda a saga dele, até o fim dela, aí depois a passagem de Tocha pro Miles, aquela parada toda que a gente já sabe. Depois todo esse desenrolar final do universo Ultimate aí, que a gente vai deixar pra falar melhor em outra ocasião. Mas assim, Homem-Aranha Ultimate, cara, é maravilhoso. E o pessoal não para de pedir. Não para de pedir. Na live da Panini, Homem-Aranha Ultimate, eu perco a conta do tanto de vez que alguém escreve lá, cara. Perco a conta. Então, tipo assim, é uma parada que vai sair, que eles deveriam soltar e vai vender.
Tem que sair. Pra mim é o auge, assim, do Bendis. É um Bendis no nível de constância. Que óbvio, né, que é um intervalo mais curto, mas pra mim é o Bendis brincando de Claremont de Marvel Wolfman, porque ele pega o título, faz do zero, e o título é espetacular, depois na reta final pra transição do Miles, o título assim, tem uma dramaticidade, tem assim, uma plástica das cenas de ação, de tudo que acontece, espetacular, e depois quando o Miles assume, o título se reinventa e continua muito bom. Então, assim, o cara tem uma constância de bons roteiros, vão variando os artistas, mas ele continua à frente de um projeto que nessa galera de hoje em dia, eu tenho dificuldade em apontar um cara dessa geração mais recente que conseguiu fazer o mesmo, com a responsa de reinventar só o principal personagem da Marvel.
Aí, ó. É difícil, cara. E era o Bendis na época dos 15 litros de café, né? Era a época que o Bendis estava... Eu acho que foi o auge criativo do Bendis, foi aí, né, cara? Uma parada muito
absurda. E a DC nunca conseguiu fazer isso com o Batman, por exemplo. Deu o Batman na mão de vários roteiristas, tem uma crise a cada 6 meses, dá um reboot e ninguém chegou nem perto. Inclusive, fala até do Grant Morrison, que para mim fez um Batman espetacular, mais do que o Bendis fez do zero com Homem-Aranha. E no cara, universo novo, estamos representando do zero e toma aqui. E ele engoliu os X-Men do Millar. Engoliu, assim, num nível absurdo.
Total. Não, eu concordo. Que hoje a Marvel tá trazendo de novo o universo Ultimate, né? Que tá saindo lá fora e trouxe o cara, só o homem mais hypado da Marvel pra trabalhar, que é o Jonathan Hickman, né, cara? Então, assim, realmente o Homem-Aranha Ultimate é uma coisa, assim, que marcou muita gente. E, cara, o Duende Verde aqui, bicho. O nível de ameaça do Duende Verde aqui, caramba, é animal, cara. É animal. Quando ele aparece assim, que tu vê ele pela primeira vez, porque ele não é o que tu espera, né? O que tu espera ali do que tu já conhece do Duende Verde. Então, assim, ele dá uma reimaginada, assim, cara, grotesca, violenta pra ele. É muito bem desenvolvido, cara. Eu curto muito.
E sem o Homem-Aranha do Bendis nessa fase, eu não sei se a gente teria hoje filmes, jogos tão hypados, porque uma galera tinha abandonado o Aranha Normal. Uhum. Já estava cansado de tudo que estava acontecendo. Eu sou um desses. Já não acompanhava mais, já dizia, meu irmão, os caras já estragaram tanto o meu Aranha que eu prefiro ficar longe. Quando veio o Ultimate, deu um fôlego novo que reaproximou ele de uma coroada, reapresentou para uma galera mais nova, e muito do que a galera mais nova é apaixonada pelo Homem-Aranha do MCU e pelo Homem-Aranha dos jogos, não é o Homem-Aranha lá do Stan Lee lá de trás, não. É pro Homem-Aranha da base, das bases que o Bendis criou.
É bem por aí mesmo, cara. É o Aranha que a galera acabou acostumando com games. É. E as animações que saíram depois do Aranha, depois daquelas dos anos 90, mas aquelas outras, as próximas animações eram mais focadas em se parecerem com o Peter do Universo Ultimate. O
espetáculo é Spider-Man. Era exatamente muito legal aquele desenho lá, cara. E também o Aranha Verso, né, bicho? Aranha Verso, cara. Nossa total. Senhora.
Não existiria. Cara, é mais
uma história engraçada do Aranha Verso. Quando eu fui assistir o filme com a minha esposa, eu me toquei que a gente tava no universo do Miles, né? Então eu sabia qual era o destino do Peter Parker. E eita, aí eu quase que eu falava pra minha esposa o que ia acontecer. Só que eu não vou falar. Eu entrei em choque, cara. Logo no começo do filme, quando o Rei do Crime tá lá no Homem-Aranha, assim, padando de gorila, assim. Ela ficou em choque que o Homem-Aranha morreu, né? Ela ficou, caraca, como assim mataram o Homem-Aranha?
Nossa.
Foi muito massa, velho. Eu curti muito o filme do Aranha-Verso.
Poxa, que da hora, cara. É assim, Homem-Aranha chovendo molhado, né, galera? É muito tempo de cronologia, né, que o Bendis pegou ali num período dele ali de criatividade e conseguiu criar uma nova mitologia com bem menos edições, coesas, com começo, meio e fim para esse Homem-Aranha, né? Então, tipo assim, provavelmente, assim, pessoalmente falando, é o magnum opus da carreira do Bendis, né? Tem, eu não sei se a galera, para o restante de todo mundo aí, gosta, tem galera que gosta de outros personagens que o Bendis colocou a mão e trabalhou, tal, inclusive Demolidor e tal, mas assim, eu acho que a Dança do Cisne, o Magnum Opus mesmo, a obra-prima mesmo dele, é o Homem-Aranha Ultimate. E a gente sente esse Homem-Aranha Ultimate no Miles hoje, entendeu? Porque por mais que ele esteja no universo meio-meia hoje e tal e tudo mais, o Miles do jogo, o Miles... Cara, é aquele Miles, entendeu? É aquele Miles que vem dessa herança. Então, pra quem lê o gibi e sabe como que é o Miles hoje e tal e tudo mais, e vê o Miles hoje sendo a introdução pra aquela galera que tá começando no Aranha agora, o cara tá pegando essa herança do Bendis. Ele não tá pegando a herança lá do Stan Lee com o Steve Ditko, entendeu? Por mais que seja importante, tá? Eu não tô dizendo que é menos ou mais importante, não. Eu tô dizendo pela atualização do personagem, como o personagem se identifica com quem tá acabando de ler, entendeu? A gente que é leitor velho do Aranha, a gente aguenta qualquer coisa, mas pra molecada mais nova, a parada tem que ser atualizada, tem que ser diferente, né? E hoje em dia, essa parada de se identificar com personagens nunca esteve tão forte, entendeu? Antigamente, a gente não tinha acesso a ver o diferente como a gente tem hoje. Então, a identificação é muito importante para você, para a própria pessoa se encontrar no que ela vai fazer. Né? Antigamente, não era assim. Antigamente, a gente pegava o gibizinho que tava, da editora que tava na mão, no precinho que tava, e tava tudo bem. Hoje é diferente. Hoje a gente tem a opção de escolha. E para não se perder, a parada, um dos fatos de fazer a gente ler uma parada é a identificação com o gosto ou identificação com o personagem. Muito bem lembrado. Muito bom. É, vamos lá. Então, bom, agora eu vou falar a minha aqui. Essa daqui é o seguinte, gente. Essa daqui, ela é... Eu tava em dúvida entre ela e uma outra, mas eu acho que a verdade, a grande verdade é que o Leonardo Verme é um negócio complicado dessa parada. Porque quando eu lembro desse arco, quando ele foi publicado aqui pela Editora Abril, essa saga, ela foi publicada pela Editora Abril, ela já veio adulterada lá dos Estados Unidos. Essa que é a grande verdade. E ela teve todo um escândalo referente a quem que era o vilão final, aquela parada toda que lá nos Estados Unidos deu todo um problema, que aqui pra gente, a gente já chegou com o regaço pronto, mas lá pros americanos isso daqui deve ter sido uma bagunça assim, eterna. E esses dias, ouvindo um episódio do Pilha de Gibis lá do Arte Final, mandar um abraço aí pros meninos aí do Arte Final, né?
Salve,
ouvindo
galera.
O Pilha de Gibis. E cara, eu queria reler isso aqui, mas eu não queria reler da Abril. Eu queria pegar em formato americano, pegar e reler isso aqui da forma correta, com todos os tains bonitinho, do jeito que tem, que eu tenho direito. E é Armageddon 2001. Né?
Armageddon. Nossa. Agora eu que arrepiei.
Então, e Armageddon 2001 é aquele bagulho. Armageddon 2001 foi uma daqueles eventos que a DC fazia. Porque, assim, existiam as propagandas da Marvel, existiam as propagandas da DC dentro dos gibis da Abril ali. As propagandas da Marvel, quando elas colocavam, elas tinham um foco muito específico em falar dos personagens em separado. Eu nunca entendi essa diferença. Depois de estar um leitor mais velho, ter lido e relido muita coisa, você costuma entender. Os arcos de personagens da Marvel durante um bom período ali dos anos 80 até o começo dos anos 90, era muito fechado no núcleo dos personagens, quiçá de uma outra equipe no máximo, né? Os X-Men tiveram seus arcos, tiveram inclusive os seus próprios crossovers mutantes ali, que a gente já falou aqui no Gibi Nosso de Cada Dia. O Aranha teve os arcos dele, vira e mexe aparecia um Justiceiro, aparecia um Demolidor e tal e tudo mais, hora ou outra um outro personagem da Marvel, mas até chegar Atos de Vingança, por exemplo, que moveu mesmo todo o universo Marvel numa forma contínua ali, a Marvel não fazia isso tanto, né? Só que a DC era diferente. A DC, desde o anúncio de Crise nas Infinitas Terras, já anunciava parada em forma de maxi-série, mega-saga, aquela parada. E isso foi acontecendo com todas as sagas da DC até então. Então aconteceu isso com a Crise nas Infinitas Terras, né? Que vinha lá, a capa com todos os personagens. Isso vai mudar o universo que você conhece, aquela parada toda. Aí depois veio Lendas. Será que são lendas mesmo? Que panando aquela parada toda. Depois de lendas, vem depois de lendas. Não, não é invasão ainda. É aquela dos Guardiões de Oa, né? Que agora eu esqueci. Milênio, depois é Milênio. Depois vem invasão. Vem
invasão, Odisseia Cósmica.
Odisseia Cósmica vem antes de invasão, vem Odisseia Cósmica, invasão, vem a Guerra dos Zeus da Mulher Maravilha. E toda vez que faz isso daí, esse hype, a Editora Abril colocava todos aqueles heróis, todos aqueles vilões e colocava aquele negócio, cara, não tinha como você não ficar hypado. E a opção, né, o plot inicial de Armageddon 2001, que é que algum super-herói vai se tornar um tirano a ponto de transformar a humanidade, escravizar a humanidade, que vai acabar com tudo. E o Tempus, que é a entidade que está correndo, indo de linha temporal em linha temporal, se certificando de qual grande herói vai se tornar isso, é muito legal, é um plot legal. Lá nos Estados Unidos teve toda uma polêmica, tal, mas pra gente aquela a saga já chegou num jeito aí diferente aqui pra gente. Mas eu gostaria de ler essa saga novamente, por mais que, assim, não é aquela como, cara, não é um Era do Apocalipse, né, não é um caos total, não é nada disso. Mas é uma saga que foi importante pra gente aqui, a gente, todo mundo acompanhou, todo mundo comentava. Pô, quantas pessoas não achava que, pô, todo mundo podia ser o culpado ali, até depois a situação se desenrolar. Porque ela é um arco que é conhecido pelo erro narrativo dela. Mas, cara, é um arco muito legal, assim, cara. Tem Dan Jurgens, Art Goldwyn. Cara, tem um monte de gente super talentosa trabalhando ali. Pega uma fase já do Superman aí que a galera já tava curtindo bastante, né? Que a gente chamava de Super-Homem na época, aquela coisa toda. Então, Armageddon 2001 é uma publicação que eu gostaria de ver de volta aqui, cara. E aí, Igor? Você que arrepiou aí. O que você me fala?
Eu tô assim, eu acho que seria muito maneiro sair. Eu nunca consegui chegar nem perto de lê-la completa, porque era muito picotada. E na época eu não colecionava tanto a DC quanto a Marvel. E é uma saga que quando ela veio com essa paranoia, qual dos heróis vão ser? Então você ficava lendo as histórias para pegar indícios. Então, por exemplo, eu passar férias no Rio, os moleques se juntavam para conversar, para levantar as pistas, para tentar entender. Aí eu vinha para Maceió, voltava e ficava desesperado para encontrar alguém para conseguir conversar. E na época, sem internet, sem spoiler, sem nada, você não comprava o gibi, lia, ia para a prateleira e ficava esperando o próximo. Não, você lia o gibi, você relia. Quando chegava outro mês, você dava uma relida para você ler a edição do mês seguinte. Então é uma saga que, assim, óbvio que não é uma crise nas infinitas terras, no reino do amanhã, mas é uma saga que tem sua importância, tem sua diversão. Ela coloca os heróis um contra o outro de uma forma criativa, não é aquele vamos brigar, hahaha, daqui a pouco a gente tá junto. É dizer, não, meu irmão, eu posso confiar em você. Então a gente falou muito das mudanças que a Marvel fez em Invasão Secreta. Charmageddon 2001 já fez isso lá atrás, para dizer quem você pode confiar. Isso é uma parada que na época era inédito. Então vai desde personagens como Esquadrão Suicida, ao Batman, ao Super-Homem. Então vai para a galera primeira e prateleira e vai para a galera quinta prateleira da DC e também estava envolvida. Essa questão democrática dessa saga eu acho muito boa.
Não, concordo plenamente. Você chegou a ler alguma coisa sobre isso, Gil?
Cara, se eu te disser que eu tenho uma edição solta aqui de Armageddon 2001 da Abril.
É, aqui na saga do Batman, na saga do Superman, acabou saindo uma outra edição.
Eu tenho uma edição da Abril perdida aqui, que tem um lobo na capa, se não me engano. Eu tenho aqui. E aí eu li, só que eu fiquei assim, mega perdido. Cara, não sei se eu vou atrás aqui, eu li assim, achei meio maluco assim. Mas é legal ressaltar que aqui a gente tem isso antes do Mark Miller na Guerra Civil, hein?
Né, é bem por aí.
Então assim, eu tava vendo aqui quais são as edições, né? Então surfam vários anuais aqui, são mais de 10 anuais, cara, é muita coisa. Então, é difícil realmente ter todo o vislumbre dessa saga na Abril, né? Além do, enfim, da forma como a Abril lançava aqui, né? Por enfim, por conta da limitação da época, acho que vale a pena ter esse panorama geral, né? Embora tu tenha, se tu tiver lido da Abril, não necessariamente vai ter toda a experiência que foi pensada, né, da forma como ela foi pensada lá fora. Então acho que vale a pena ter esse vislumbre. Embora eu acho que, assim, eu particularmente, eu não não sei se eu me empolgaria tanto. Talvez pela curiosidade, assim, de ver completo, né, eu dei só uma mensal ali. Acho que foi no Super Powers, alguma coisa, cara, não lembro agora qual o número, mas alguma edição de Super Powers que eu tenho ali.
É uma parada assim, né? Como a gente comenta, né? É justo ler, porque aí, pô, a pessoa realmente não. O gibi não clicou, o arco não clicou, a saga não clicou, é completamente normal. Aí, inclusive, é legal, porque a pessoa, depois de ler, ela consegue entender o que ela curte ou deixa de curtir e tal e tudo mais. Eu já tô falando assim. É um pedido meu, do Leonardo aí, que pra ter o Armageddon 2001, entendeu? Mas em nenhum momento eu falei que é aquele primor. Porém, o Igor tocou num ponto que é muito legal a gente falar, né? A dúvida entre qual desses heróis vai se tornar o monarca, que é o grande vilão aí no caso da saga, né? É uma parada muito importante, entendeu? Porque são heróis de uma época que já tinham, aí nesse período da DC, já tinham enfrentado alguns inimigos importantes, já tinha rolado outros arcos importantes e tudo mais. Os personagens já estavam se estabelecendo de uma forma muito mais coesa nesse universo pós-crise. E todo o envolvimento que a saga cria entre os heróis, como que se diz, né, o que poderia ter acontecido, como isso aconteceu, o que o Superman virou, né, nessa linha temporal, o que o Superman virou nessa outra linha temporal, o que aconteceu com o Batman, o que aconteceu com o Lobo, o que aconteceu com o Legião e tudo mais, esse tipo de coisa, sabe? Então, com a Legião, né? Então, tudo isso daí é uma parada legal de a gente lendo e descobrindo, né? A editora Abril publicou em 8 partes aqui, né? No formatinho, mas se você for num guia de leitura, ela é muito maior porque ela tem outros tains, né? É uma a parte o grosso estão nas anuais de cada personagem, mas ela, na verdade, ela tem outros tains aí que ajudam a complementar a leitura como um todo e ajuda a deixar um pouco menos confusa do que foi, né? Mas a Editora Abril trouxe ela de uma forma um pouco, num mix, de uma forma mais, um pouco mais inteligente, na verdade, né? Porque ela a forma como a DC fez lá fora é um pouco diferente, né? Que a DC publica lá fora em duas partes, a série, né? É uma minissérie em duas partes, mas com os tains que são esses anuais, né? A Abril trouxe isso tudo meio que pra gente aqui, meio destrinchado e numa ordem que, entre aspas, faria sentido, né? Vale lembrar que a gente tem o Dan Jurgens deitando, né, nessa saga, então o Dan Jurgens é um dos meus desenhistas prediletos, então com certeza a galera vai gostar. Mas a gente tem também Kevin Maguire também, que fazia Liguinha, a gente tem Brian Hitch, tá bom? Pra galera aí que é fã do Brian Hitch e seu estilo cinematográfico, mas ele não tava tão desse jeito ainda na época aí. Mas tem muito, muito, muito desenhista foda aqui, tá bom?
Pior que eu falo assim, cara, mas eu me conheço, cara. O Verme vai falar maior.
Não,
vai falar mais alto.
Nesse caso é diferente da... também. Nesse caso, eu tô falando até diferente da Saga do Clone, porque a Saga do Clone é uma parada pessoal que me marcou bastante. Mas o Armageddon 2001 é pela vermice mesmo. É a curiosidade de ver esse bagulho completo concebido pra eu conseguir entender melhor. Vale lembrar que o episódio aí que o pessoal do Arte Final fez foi belíssimo. Os meninos, porra, é tudo de bezeiro velho, entendeu? Dá pra você ter noção tal. Cara, qualquer coisa que a gente não entender, é só ir lá que os meninos meio que deram uma boa destrinchada nisso. Mas é uma parada que eu acho que faz muito tempo que não vem. Esse daqui eu acho que nunca reveio. Essa é a grande verdade. Olhando aqui no Guia dos Quadrinhos, é verdade. Ó, só foi publicado uma vez aqui e nada mais. Invasão já teve republicação. Quase todos os arcos aí da DC já tiveram, menos essa daqui.
Zero Hora vai voltar agora, e eu acho que a Armageddon ficou um pouquinho assim, escanteada e de forma cruel.
Bem lembrado. Porque
Milênio não é uma saga muito boa, é uma saga que o formato do encadernado só com a mensal da saga fica um buraco, porque tudo aconteceu de verdade nos títulos secundários, isso. E a Panini lançou, então assim... Armageddon, que é uma saga que tem muito mais impacto, que vai dos Novos Titãs à Liga, todo mundo, concordo contigo, merece assim, porque tem muito desenhista bom que depois viraram lendas dos quadrinhos e ali estavam no começo, muito roteirista como Dan Jurgens brincando, assim, chegou na DC chutando a porta e dizendo, meu irmão, me respeita, espetacular.
Não, concordo plenamente.
E cara, o pior que eu tô vendo aqui, nem lá fora, pelo que eu vi aqui, foi republicado, compilado, sabe? Tô procurando aqui, por exemplo, na Amazon e na...
Tem não.
No site aqui da DC,
não tem. Não tem.
Não foi compilado.
O problema do Armageddon é que lá ela teve um vazamento de informação que complicou o andamento do arco. A galera tava esperando muito, era a mega saga do ano, e se bem me lembro, ela demorou pra sair, por isso que ela acabou saindo com os anuais. E ela demorou pra sair, ela não saiu dentro do ano normal da DC, né, o crossover do ano. E aí, como ela ia sair pro final junto com os anuais, que os anuais geralmente são publicados lá em dezembro e janeiro, os anuais, e cara, teve um vazamento de imprensa, que acabou complicando lá, não se sabe quem vazou, por que vazou, e isso complicou o andamento da saga, porque ela teve que ser mudada da sua ideia original, entendeu? Eu não vou falar aí pro querido ouvinte, porque se for republicado, você vai descobrir, provavelmente lendo aí, o que não te parece muito condizente com o que deveria ser, mas uma mega saga que foi pulada, eles republicaram tudo, vão republicar Zero Hora e vão pular ela. Entendeu? E ela vem antes ainda de A Morte do Superman, ela vem antes de tudo isso aí ainda, sabe? Então era uma ela não chega a ser mega saga, ela é só uma saga mesmo, então ela ficou de fora, mas eu gostaria muito de revê-la. Bom, infelizmente o tempo hoje não dá mais pra gente fazer mais pedidos, mas eu acho que a gente fez aqui 6 pedidos aqui, coesos, né, embora com bastante coração aqui para alguém da Panini ouvir esse episódio, levar em consideração, para os queridos ouvintes aí do Gibinós de Cada Dia, os fiéis ouvintes aí ouvirem esse episódio, né, e se concordarem, né, ajudarem a pedir. E aí, eu o Igor, o Argel, a gente quer saber de você, querido ouvinte. E você? Fala 2 pedidos aí pra gente, escreve pra gente aí nos comentários, escreve no Spotify, lá naquela... na perguntas e respostas que eu deixo aí do Spotify, duas sagas, duas publicações que você gostaria de rever. Lá no Instagram, quando eu publico o episódio lá no Instagram, na publicação do Instagram, responde lá, interage com a gente, tá bom? E também faça como o nosso querido Igor e nosso querido Argel, seja um apoiador aqui do Gibinós de Cada Dia, vem participar do clube de leitura aqui do Gibinós de Cada Dia, participar do nosso grupo de WhatsApp bacanudo, onde que a gente fala bastante de gibi, bastante coisa legal, faz indicação de séries, games e outras coisas que a gente conversa lá o dia inteiro, tá bom? E vem se divertir, vem participar desse projeto, né, onde que a gente aqui tá tentando atingir a primeira meta, que é voltar a ter edição aí do nosso querido Fred, aqui pro Gibinós de Cada Dia, que é um gênio editor, e eu gostaria muito de ter o Fred também aqui, né? O Fred já faz parte lá do Crossovercast, mas a gente gostaria de trazer ele aqui pro Gibinós de Cada Dia também, né? Alguns episódios do ano passado foram editados pelo Fred, né? Vocês percebem que quando eu edito, tem eu gaguejando, tem eu travando a língua e tal, quando o Fred fazendo, parece que eu sou um orador, entendeu? Então, é diferente. Então, aí tá com você, querido ouvinte, é só ir lá em apoia.se/gibinosso, entendeu? Escolher o seu plano que caiba no seu bolso para participar conosco lá. Vale lembrar que o apoiador, ele tem acesso ao Gibinosso de Cada Dia Extra, que é um podcast mais curto, onde que eu resenho uma leitura que eu tenha feito aí no período que eu acho bacana dividir com os apoiadores, né? E também tem acesso a reviews exclusivos em escritos que eu coloco também lá no mural do Apoia-se, tá bom? Então, não perca essa chance, tá bom? De participar, né, desse projeto junto comigo. E fazendo parte das pessoas, um dos prêmios, né, dos apoiadores, né, a gente revela, né, alguns, os novos apoiadores do mês. Então eu gostaria de mandar um abraço aí e boas-vindas ao grupo de apoiadores, o Elton Rodrigues de França, que tá vindo aí recentemente, tá bom? E o nosso querido Gustavo Olavo Melo, que já chegou aí também participando com a gente, já participando de clube de leitura e tá aí participando com a gente. Então muito obrigado pelo apoio de vocês aí nessa caminhada, tá bom? Então, vamos lá. Argel, muito obrigado, meu querido, por mais essa participação aqui no Gibinosso de Cada Dia. É sempre bom conversar de gibi com você, tá bom? E deixa aí, fala um tchauzinho pra galera e deixa um jabá aí pra galera te conhecer no seu canal de YouTube.
Pô, valeu, obrigado pelo convite, Léo. Curti muito gravar contigo e com o Igor. É sempre bom falar de gibi, que a gente gosta, né? Que a gente curte, assim, dos anos 90 ali também, que reinou aqui no, no episódio, né?
Tudo que não é enviesado, não é enviesado, não é enviesado.
Então, valeu pela oportunidade, foi muito massa. E, bom, eu comecei recentemente, no ano passado, a loucura de criar um canal no YouTube, falar umas maluquices lá que eu falo, criticar o que eu não gosto. Somente ali algumas sagas que estão saindo aí, como a saga dos Vingadores, que o pessoal ficou maluco, que como assim você não gosta do Roger Stern nos Vingadores, o Saul Buscema, ele é tudo de bom, você não pode criticar nada que ele desenhou. Gente, não é o desenho, tá? É a história. Mas é isso, tu me encontra lá no YouTube, HQ Rústica, e também lá no Twitter, @ArgelAlcântara. Tô lá comentando também algumas coisas, fazendo uns memes, umas montagens aí, que acaba rodando vários grupos, como Eternauta saindo pela Script no Catarse.
Ai, meu Deus do céu, aquilo eu rachei o bico, meu.
Então, eu faço algumas montagens assim, loucura, solto lá uns bait, a galera fica puta, aí depois dá umas risadas também.
Ah, bacana, cara. Galera, o canal do Argel é bacana, né? É engraçado ouvir, né? A galera fica pistola com certas opiniões, mas é aquela parada. Cara, gibi é isso. Assim, a partir do momento que a pessoa leu, ela vai ter opinião se gostou ou não gostou, né? Porra, um monte de gente não gosta de Spawn, mas muita gente não gosta depois de ler. A pessoa chegou, não gostou de ler e falou, cara, não deu pra mim não, cara, pra mim não funcionou. Cara, ok, a pessoa leu, ela viu que não gostou. É que nem aqui pra minhas crianças. Quem tem criança em casa sabe, a fase de aceitação da verdura, de uma salada, é complicada pra criança. A criança tem uma ojeriza no começo, mas é aquele negócio, aqui em casa a gente tem a regra, ó, filho, experimenta, vê se o gosto vai, se não vai, e tudo mais. E é o tipo da coisa que eu acho que com gibi, né, a galera fica meio pistolada, mas, cara, não é todo mundo, tem certos gibis que realmente não são pra todo mundo. Os gibis aqui que a gente sugeriu não são pra todo mundo, são opções nossas aqui que a gente gente gostaria, né? Tanto é que a gente abre pro ouvinte falar, ó, cara, eu não curti, eu não curto muito a saga do clone não, cara, mas, pô, quem sabe tal saga aqui você poderia republicar, tal, cara, normal, desde que a pessoa leu, conheceu, tal e tudo mais, cara, é completamente ok a discussão, é até saudável, né? Porque é bom pra gente ver os maneirismos de época.
Esse é o caminho.
E tudo mais. É, né? E é isso que é o caminho, encontrar o que é bom, o que é ruim, né? Para ter um diálogo bacana. E você, meu querido Igor, muito obrigado, primeira vez estreando aqui no Gibinócio de Cada Dia, primeiro de muitos episódios aqui comigo, tá? Obrigado por essa participação, pelo papo aqui, eu tô muito contente de ter conseguido gravar com você, mais um grande amigo que eu fiz aí nessa caminhada que veio participar aqui do Gibinócio de Cada Dia, cara. Se quiser dar um tchauzinho pra galera aí, uma consideração final, deixar suas redes sociais pra galera te conhecer, fica à vontade.
Léo, obrigado pelo convite, é um prazerzaço, assim, você é um presente que os quadrinhos me deram, a galera fala que no Twitter só tem briga, só tem coisa ruim, você é a prova do contrário disso, eu fico muito feliz, e assim, galera, de vez em quando eu falo sobre gibis no Twitter, no arroba Igor Meda, converso um pouquinho sobre o que eu leio, mas principalmente queria deixar um recado, assim, discordar é salutar, galera. Você pode discordar da opinião do coleguinha sem brigar. E quando alguém discorda de você, alguém está te dando um ponto de vista que você não tinha visto.
Exato.
Então acho que a gente vê muita coisa no, na gibisfera da galera se atracando, sacaneando. Então você quer spawn, você não quer, você briga. Bicho, se a galera tem um gosto diferente, meu irmão, deixa eu dar uma olhada aí porque que essa galera gosta tanto disso. E parafraseando o Léo, até para criticar você tem que ler primeiro.
Exatamente, né? Porque senão vai ficar crítica vazia, né? Fica aquele bagulho, né? É muito importante isso, né? Porque, assim, em primeiro lugar, né? E reagradecendo novamente vocês dois, uma coisa assim, que em primeiro lugar, principalmente, não só pelo podcast em si, mas o que eu mais gostaria de ver, né? Assim, aqui no mercado nacional, é mais pessoas lendo. Tá? E isso daqui é uma parada que eu falo de coração, tá? É gratificante, por exemplo, ver meus filhos começando na leitura tal, e tudo mais, porque é um mundo novo para a pessoa, e eu não tô falando só de gibi, tô falando de livros, né? Ler é muito bom, o costume de ler é muito bom, quando a gente reclama de preço, né? Não é que a gente tá reclamando porque, pô, o cara não tem dinheiro, tá? Cara, não é isso, eu posso, sei lá, pagar num cartão, embora eu ache isso um absurdo, dividir em 12 vezes um ônibus do Superman, cara, mas é uma parada que eu paro pra pensar, assim, cara, eu tô com a condição, mas e quem não tá? E aquele garoto que quer se identificar com um Homem-Aranha, olha, cara, a gente citou o Miles várias vezes aqui, o Miles é porta de entrada nos quadrinhos, e quando você coloca um gibi do Miles a 80 prata, como o Igor falou, cara, você realmente tá tolindo a pessoa de tá conhecendo um mundo novo. Entendeu? Então, tipo assim, é impeditivo. Então, assim, muito mais do que um podcast chegar longe, muito mais que a galera apoiar. O meu maior desejo é que as pessoas voltem a ler, que as pessoas leiam, que as pessoas tenham conhecimento, que as pessoas... A gente tá em um ano de eleição, por exemplo, municipal e estadual. Pessoas que leem, pessoas que têm conhecimento, pessoas que procuram se instruir melhor, elas não caem em conversa fiada de maluco, que é mentiroso profissional como político. Você tá entendendo? Então, tipo assim, a pessoa não cai em papo de gente que só quer se aproveitar, não cai em papo de fanático, não cai em papo de cara que quer ficar te convencendo das coisas. A leitura é libertadora, gente, na real. Então, tipo assim, pode ser a saga do clone, ou pode ser um livro do Dostoiévski, cara. O importante é a pessoa tá lendo e vendo pontos de vista diferentes, entendendo pontos de vista diferentes, entendendo o mundo diferente. Entendeu? Então, tipo assim, a mensagem final do episódio de hoje é: a gente tem vontade de ler muita coisa, mas o que a gente mais gostaria é que todo mundo conseguisse ler alguma coisa, não só nós. Entendeu? Eu acho isso daí muito importante. Agradeço mais uma vez aí a presença do nosso querido Igor, a presença do nosso querido Ergil aí. Muito mais episódios virão com essas duas feras participando aqui comigo aqui. Nas próximas, quem sabe a gente já resenhando o gibi mesmo, falando de um arco, falando de uma história que a gente curtiu, tá bom? Espero vocês no próximo episódio do Gibinócio de Cada Dia, querido ouvinte, tá bom? Não deixe de comentar, adicionar a gente aí nos seus favoritos, colocar estrelinha no Spotify, tá bom? Muito obrigado e até mais. Tchau!